A Rede Maranata de Programas em Rádio apresenta O Segredo da Morte. Esta gravação é uma compilação de alguns dos programas produzidos pela Rede Maranata sobre o polêmico tema da imortalidade da alma. Hamilton Menezes, diretor da Rede Maranata, apresenta a resposta da Bíblia para questões como: para onde vai o homem quando morre? O bom ladrão foi para o céu no dia em que morreu? Como entender a parábola do rico e Lázaro? Na primeira parte, será respondida a pergunta de um ouvinte: se os mortos estão dormindo, o que ocorre com os que morrem sem salvação?
Para entendermos a morte, é preciso ver antes o que é a vida. Gênesis 2:7 diz: então formou Deus ao homem do pó da terra. O homem, de acordo com a ciência e a Bíblia, é composto dos elementos que encontramos na terra: oxigênio, fósforo, cloro, flúor, cálcio, ferro, magnésio, potássio, manganês. Mas se juntássemos todos esses elementos nas devidas proporções, pensando obter em resultado um homem, não seríamos bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque falta algo mais, algo que só Deus pode dar. Esse algo está no restante do verso 7 do capítulo 2 de Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Note bem, a Bíblia não diz que o homem recebeu uma alma. Ela diz: o homem passou a ser uma alma vivente. Isso significa que você é uma alma, e eu sou também uma alma vivente. O que é a vida, então? Simples: pó da terra, o corpo sem vida, mais fôlego de vida, o sopro de Deus, igual alma vivente, ser vivo. O homem tem o corpo, inteligência, mente para raciocinar, consciência e vontade. Tem personalidade e caráter. É uma pessoa. Enquanto ele tiver esse fôlego de vida, é uma alma vivente. Diz a Bíblia que Deus ordenou Adão e Eva para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Este mandamento era um ponto de prova, e era uma prova fácil. Mas o homem falhou nessa pequena prova. O casal acreditou na primeira mentira contada nesse planeta. Deus dissera: certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Veio o diabo e disse: é certo que não morrerás. Gênesis 3, verso 4. O resultado é resumido em Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Após a desobediência, o primeiro casal foi expulso do jardim para que não comesse também o fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Gênesis 3, 23 e 24. O fruto da árvore da vida tinha a virtude, sob Deus, de perpetuar a vida, e Deus não queria pecadores imortais. Mas então, o que é morte? Simples: alma vivente, o ser vivo, menos fôlego de vida, igual pó da terra, corpo sem vida. Veja só com que clareza a Bíblia descreve a morte. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra espírito usada neste verso é traduzida como fôlego de vida, em Eclesiastes 3, 19. Ela vem da palavra hebraica ruach, que quer dizer alento, fôlego, respiração. Quando a energia vital de Deus não age mais no organismo humano, este morre. Seu sistema nervoso e sua mente não funcionam mais. Aquele que em vida era um ser humano, uma alma vivente, na morte não é mais do que um cadáver. O corpo volta ao pó e o fôlego de vida retorna a Deus. O Criador apenas retira do homem a vida que lhe havia sido emprestada ao nascer. Amigo ouvinte, o homem é como uma lâmpada. Ele precisa de energia divina, o fôlego da vida para torná-lo alma, pessoa vivente. Se essa energia é cortada, ele morre, a luz se apaga, a alma vivente perece, não existe mais. O cérebro, a inteligência, não fazem mais parte da lâmpada, extinguiu-se. O princípio luminoso da vida voltou à grande usina geradora, que é Deus. Morrendo, extingue-se a alma vivente, isto é, o ser humano, sua inteligência. Disse Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A Bíblia emprega a palavra alma, pessoa, vida, várias centenas de vezes. Mas em nenhuma delas é a alma chamada imortal. A palavra imortal ocorre na Bíblia uma só vez, e nesse caso é aplicada a Deus. 1 Timóteo 1:17. A ideia de possuir uma entidade espiritual que não morre, ou alma imortal, é estranha às Escrituras. Ela provém da filosofia dos antigos gregos. Mas então, os mortos sabem de alguma coisa? A Bíblia responde claramente. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio e a inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salmo 115, verso 17 diz mais: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Se os mortos estivessem no céu, certamente louvariam a Deus. Mas esse texto declara que eles partiram para o silêncio. Os mortos não sabem o que acontece com os seus filhos. Veja Jó, capítulo 14, 21, que diz: os seus filhos recebem honras, ele não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Mais uma prova de que os mortos não estão no céu é o que disse Jesus a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Jesus morreu numa sexta-feira. Seu corpo ficou descansando na sepultura no sábado, tendo então ressuscitado no começo do primeiro dia da semana. Ao morrer, ele não foi para o céu. Quando Lázaro, amigo de Jesus, faleceu, sua morte foi comparada por ele a um sono. João 11, verso 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo do sono. Lázaro havia morrido há 4 dias. Já cheirava mal. Na Bíblia, a morte é chamada sono 54 vezes. A morte é um sono sem sonhos, no qual não temos consciência de nada. Portanto, todos os que já morreram e ainda morrerão, dormem ou dormirão, bons ou maus, cristão ou bandido, não importa. Todos estão quietinhos na sepultura, dormindo. É a Bíblia que prova isto. Você que está ouvindo pela primeira vez este assunto deve estar agora se perguntando: mas Hamilton, então o que adianta ser bom se os bons e maus vão para o mesmo lugar? Bem, calma lá. Deus não vai se esquecer dos mortos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. E mais: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5, 28 e 29. Os mortos voltarão à existência mediante a ressurreição. Acordarão. Se não houvesse ressurreição, não haveria esperança para os mortos. A Bíblia diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e os que morreram em Cristo pereceram. 1 Coríntios 15, 16 a 18. Algumas pessoas que creem que os mortos bons estão no céu e os maus penando no inferno não sabem explicar e nem podem como que funcionaria a ressurreição. Se os mortos bons já estivessem no céu e os maus no inferno, não precisariam ressuscitar, não é mesmo? Por que ressuscitar? Para que ressuscitar? A Bíblia, amigo ouvinte, ensina a ressurreição. E a ressurreição ocorrerá em duas fases. Primeiro, a ressurreição dos justos. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, 16 e 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esta é a esperança, este é o consolo do cristão diante da morte. Já os ímpios ressuscitarão, conforme Apocalipse 20, 1000 anos depois da segunda vinda de Jesus. E cada um receberá recompensa pelos atos e pecados cometidos. Serão destruídos com fogo e enxofre, inclusive Satanás e seus anjos também serão destruídos. Não sobrará nem raiz, nem ramos, nem pecado, nem pecadores. Virarão cinzas, pó, para sempre. Por outro lado, os justos receberão a imortalidade. Nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais separação ou sofrimento. Veja 1 Coríntios 15, 52 e 53. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Portanto, a morte nada mais é do que um sono sem sonhos. Dormem bons e maus. Nada de céu, purgatório ou inferno para eles. É sepultura, lugar de dormir. Mortos de todos os tempos, hoje dormem, como prova a Bíblia. Dormem, mas acordarão para receber cada um a sua recompensa. No dia certo, na hora certa, na ressurreição certa.
A resposta que acabamos de ouvir levou outro ouvinte a questionar o assunto, argumentando que a Bíblia ensina a imortalidade da alma, citando como provas a parábola do rico e Lázaro e o texto de Lucas capítulo 23, verso 43. Hoje estarás comigo no paraíso.
Bem, o assunto é polêmico, mas a resposta da Bíblia é simples e será entendida bastando apenas humildade para isto. Convém recapitular antes alguns pontos. Deus criou o homem mortal. Ele seria imortal se não caísse em pecado, se não houvesse transgressão à ordem de Deus. Deus foi claro ao dizer: se comer do fruto proibido, morrerá. Certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Veio, porém, o diabo disfarçado de serpente, contando a primeira mentira, e ele é o pai da mentira. Não morrerás. Gênesis 3, verso 4. Note, Deus diz: morrerás. Não é imortal. Do outro lado, o diabo diz: não morrerás. Você é imortal. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Você percebeu? Deus soprou o fôlego de vida, o espírito de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Deus não soprou uma alma no homem. Por isso, eu, você e cada ser humano somos uma alma preciosa para Deus. A morte é o contrário de tudo isso. Eclesiastes capítulo 12, verso 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Não é a alma que sai da pessoa. É o espírito, o fôlego de vida, o milagre que só Deus tem e dá a nós e aos demais seres viventes. O nosso ouvinte, na sua carta, ele argumenta que o ladrão da cruz recebeu a promessa de que naquele dia, o dia da sua morte, estaria com Jesus no paraíso, conforme Lucas 23:43. Antes de mais nada, queremos dizer que o Novo Testamento ele foi escrito em grego e não tinha nenhuma pontuação a não ser um ponto no meio das linhas, separando cada palavra. Por meados do século III, Amônio de Alexandria dividiu os evangelhos em seções curtas para comparar as passagens paralelas ou parecidas. A divisão atual de todos os livros da Bíblia foi feita pelo cardeal Hugo de Sancher em meados do século XIII. Quando os livros da Bíblia foram escritos, não havia, portanto, sinais de pontuação. Assim sendo, a colocação da vírgula dependerá da compreensão do tradutor quanto ao sentido das palavras originais. Portanto, qualquer tradutor com a maior sinceridade haverá de colocar a pontuação de maneira que coadune com sua fé a respeito. Porém, aceitar que Dimas, o bom ladrão, recebeu o galardão após a morte imediatamente, isto é, habitando o paraíso, que é o sonho dourado dos cristãos, é ferir o ensino bíblico, que é claro ao mostrar que o galardão do justo só lhe será conferido quando do regresso de Jesus. Com isso, concordam os patriarcas, os profetas e também os apóstolos. Todos, de igual modo, esperavam sua recompensa, não imediatamente após a morte, mas quando Jesus voltasse. Centenas de textos bíblicos confirmam isto. Vamos mencionar apenas três. Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Ou seja, Jó tinha absoluta certeza de que seria recompensado na vinda de Jesus. Salmo 17:15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Davi, o amado de Deus, esperava seu galardão quando acordasse, isto é, na ressurreição, e essa só se dará na volta de Jesus. Agora, segundo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Vinda de quem, informa o apóstolo Paulo? Lógico, do Senhor Jesus. A pontuação é tão importante em qualquer escrito que apenas uma vírgula que não aparenta muita coisa pode causar ou evitar uma morte, acabar ou criar uma guerra, separar ou juntar amigos. Com sua licença, vamos ilustrar o assunto com duas experiências bem conhecidas. A imperatriz da Rússia, trocando apenas uma vírgula, salvou um prisioneiro do exílio. A mensagem dizia assim: perdão impossível, vírgula, enviar para a Sibéria. Com muito cuidado, ela transferiu a vírgula para outro lugar e a ordem passou a ser: perdão, vírgula, impossível enviar para a Sibéria. Certo governante, comunicando a revolta da cidade ao seu superior, perguntou-lhe: devo fazer fogo ou poupar a cidade? A resposta foi: fogo não, vírgula, poupe a cidade. O telégrafo trocou a vírgula e o telegrama da resposta dizia: fogo, vírgula, não poupe a cidade. E esta sofreu disparos ruinosos de artilharia mortífera. Portanto, tem lógica o fato de que uma vírgula colocada fora de lugar poderá mudar o sentido do texto ou de uma frase, com resultados funestos. Ainda mais quando já se tem a crença vertida para a recompensa após a morte. Veja bem, se quando a pessoa morre, sendo boa, vai para o céu, e sendo má, vai queimar-se eternamente no fogo, imediatamente após a morte, que valor tem a pregação do Evangelho sobre a volta de Jesus? Que valor terá o juízo de que a Bíblia fala? E qual a finalidade da ressurreição? A Bíblia não é um amontoado de contradições. Esse versículo, como afirmamos, é questão pessoal de tradução. Por isso é vital que atentemos para o pedido do bom ladrão antes da resposta dada por Jesus. A versão Almeida, edição revista e corrigida, ela menciona este pedido de Dimas em Lucas 23:42. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por outro lado, boas traduções dizem que o ladrão pediu a Jesus que se lembrasse dele quando vieres no teu reino. Assim, por exemplo, fazem Mato Soares, a Trinitariana, a versão italiana, a versão francesa, a inglesa de King James e outras. É mais racional admitir que a tradução correta seja quando vieres no teu reino e não quando entrares no teu reino, porque a comprovação escriturística insofismável é de que os salvos só entrarão no reino quando Cristo voltar. Mateus 25, 31 a 34. Particularmente, acredito que tenha ocorrido uma impropriedade de tradução em Lucas 23, 43, pois, caso contrário, nós teríamos uma tremenda contradição, porque a Bíblia diz que Jesus não subiu ao céu naquele dia, no dia da morte dele. Você sabia disso? Não se espante, há provas. A Bíblia é clara. 3 dias depois da sua morte, Jesus disse a Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. João 20, 17. Ora, se o próprio Senhor Jesus afirmou que não subiu, 3 dias depois de morto, quem poderá dizer o contrário? Por isso, não podemos aceitar de que Jesus tenha prometido estar com o ladrão naquele dia, isto é, o dia da morte dele. Ou será que o paraíso é a sepultura? É lógico que a vírgula foi mal colocada. Consequentemente, o texto correto de Lucas 23:43, ao invés de ser "em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso", é "em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso". Ou seja, quando Jesus voltar e disser: "Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo", Mateus 25:34, ele estará chamando, entre os crentes do mundo inteiro, mortos na sepultura, o bom ladrão que morreu na cruz naquele dia. Vamos agora ao caso do rico e do mendigo Lázaro. Vamos ler a parábola em Lucas 16, 19 a 31. A versão na linguagem de hoje diz assim: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome, com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse lugar. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Verso 27. O rico disse: Nesse caso, pai Abrão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Verso 30. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. O aspecto interessante dessa parábola é que se trata da única espécie registrada. Ela faz parte de uma série de 5 parábolas registradas nos capítulos 15 e 16 do Evangelho de Lucas e que começa com as mesmas palavras de uma parábola precedente. Havia certo homem que... Este relato do rico e Lázaro é reconhecido como uma parábola por estudiosos da Bíblia e é assim apresentada na relação de parábolas bíblicas constante de livros e estudos bíblicos, comentários, etc. O que é uma parábola? O dicionário define como narração alegórica, isto é, parábola é uma alegoria, e segundo o dicionário, alegoria é exposição de um pensamento sob forma figurada, ficção que representa um objeto para dar ideia de outro, continuação de metáforas que significam uma coisa nas palavras e outra no sentido. Mal comparando, diríamos que parábola é uma mentira, uma história inventada para ensinar uma verdade, um conto, uma fantasia que esconde e acoberta uma verdade importante. Jesus usava muito o método das parábolas, Mateus 13, 34 e 35. Em linguagem figurada, ele vestia a verdade de tão penetrante caráter que, se as mesmas fossem apresentadas como acusação diretas, não dariam ouvidos às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. Há uma corrente de leitores da Bíblia que afirma com veemência ser a narrativa de Jesus sobre o rico e o Lázaro não uma parábola, e sim uma doutrina real. Ao agirem assim, além de contradizer a Bíblia, chocam-se com uma barreira evangélica formada pelos mais respeitados teólogos dos mais variados ramos protestantes que concordam ser este conto puramente simbólico. Devemos reconhecer que uma doutrina não pode ser estabelecida com base numa parábola. Os detalhes desta parábola não provam a condição dos mortos, assim como as parábolas das 10 virgens não prova que os membros da igreja se dividirão exatamente numa proporção de metade salvos e metade perdidos. Imagine só se essa parábola fosse aceita literalmente. Veja só quantos desencontros aconteceriam. Primeiro deles, nem a Bíblia, nem Jesus disseram que o rico era mau. Dizem apenas que era rico. E ser rico não é característica do desagrado de Deus. Pelo contrário, riqueza é sinal de bênção do céu. Abraão foi chamado amigo de Deus, e os cristãos sabem do cuidado do Senhor sobre ele e a família de Abraão. E, no entanto, nós lemos em Gênesis 13, verso 2, que Abraão era muito rico. Jó também o era. Salomão, José de Arimateia também eram ricos. Amigo ouvinte, não há nenhum pecado em ser rico. E a Bíblia informa simplesmente: havia um homem rico e ele morreu. Lucas 16, 22. E isso não é, nunca foi, jamais será pecado tão grave que o possa lançar ao inferno. Veja, se formos tratar essa parábola literalmente, perguntamos: o que é errado? O que fez o rico para se perder e ser lançado a esse inferno tenebroso que pintam com maior intensidade que o de Dante? Não esqueça, Jesus apresentou simplesmente um homem rico. Não disse que ele era transgressor da lei de Deus, nem mau, nem avarento, nem que tenha adquirido sua riqueza com fraude, com injustiça ou com roubo. Apenas um homem rico. Segundo ponto. Coloquemos em pauta agora o mendigo Lázaro. Nem a Bíblia nem Jesus mencionam que ele tenha sido um crente bom ou fiel, e muito menos cumpridor da lei de Deus. Diz simplesmente: era mendigo. Ouça o que eu vou dizer e, por favor, não se escandalize. Mendicância é prova do desfavor de Deus. Não precisa desencostar-se da cadeira nem engolir em seco. Estamos aqui considerando literalmente a parábola, e é isso que diz a Bíblia. E aqui está Davi para provar, diz ele: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25. Por conseguinte, literalmente falando, o nosso bom mendigo parabólico, coitado, não era justo, muito menos descendente de algum justo. E a Bíblia silencia quanto ao fato de que pelo menos ele tenha feito algo de bom para merecer o céu. Veja, quem aceita essa parábola como uma doutrina deve também acreditar que o mendigo foi salvo pela pobreza, o que contraria frontalmente o plano da salvação, pois é notório que o homem só será salvo mediante a fé na aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador, e ainda assim essa aceitação não terá nenhum valor se ele, tendo oportunidade, não demonstrar seu amor a Deus no cumprimento de seus mandamentos, sendo fiel até a morte. Amigo ouvinte, a Bíblia, ela não ensina em nenhum lugar que por ser pobre ou ter sofrido muitas agruras, padecido muitas dores, alguém ganhe por isso o céu por recompensa. Tal não é bíblico. O que a Bíblia menciona a respeito é que os pobres sempre teremos conosco, Mateus 26, 11, e que temos o dever de ampará-los, mas também eles deverão fazer sua decisão ao lado de Cristo, se é que desejam habitar o céu um dia. Imagine você acordando de manhã e junto com seus filhos se prepara para sair quando, ao abrir o portão, depara com esse pobre trapo de gente, o mendigo e leproso Lázaro, caindo aos pedaços. Os cães estão ali lambendo aquelas feridas em carne viva, devorada pela lepra. Diga, amigo, sinceramente, qual seria a sua reação? Daria a ele comida, mesmo sendo migalhas? Migalhas de rico é fartura. Mesmo sendo aquelas migalhas que sobram de sua mesa? Ou chamaria a polícia? Ou chamaria a saúde pública? Sim, qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude ao encontrar na porta um leproso em avançado grau de enfermidade? Desconheço qual seria a sua reação. Mas a do rico da parábola, eu sei qual foi. Permitiu-lhe comer migalhas e não o expulsou de sua porta. E do relato, imaginamos haver durado dias essa beneficência. Portanto, esse rico parabólico não é um homem mau, mas é bom, de coração inclinado a apiedar-se dos desvalidos da sorte. Não acha você? Agora lhe pergunto sinceramente. Considerando as virtudes de ambos, certamente baseando-se no literal, que é o que estamos fazendo com toda a parábola, quem merece o céu? O rico ou o mendigo? Sim, literalmente falando, o mendigo Ou o rico que se apiedou do mendigo, que não expulsou, que não chamou a polícia, mas que cuidou do leproso. Percebeu? Isto bastaria para derrubar a tese de que essa parábola tem que ser aceita para fundamentar a doutrina da imortalidade da alma e do galardão imediato após a morte. Mas não vamos parar por aqui. Imagine o tamanho do seio de Abraão para onde foi o mendigo quando morreu. E os pobres e mendigos que morreram antes de Abraão? Para que seio, para que lugar foram? E Abraão, chamado amigo de Deus, homem justo, homem bom, que morreu, para onde foi? Para o seu próprio seio? Como se pode notar, parábola jamais poderá ser interpretada literalmente. Porque se assim for, teremos que admitir que Abraão tem um seio descomunal para acolher tanta gente. Os que aceitam essa parábola literalmente terão de crer nesse absurdo. Agora imagine outra coisa. Os eleitos de Deus, personificados pelo mendigo, conversando com os ímpios no inferno, personificado pelo rico. Imagine você no céu, gozando a bem-aventurança, contemplando a face gloriosa do Senhor, usufruindo da calmaria celestial, passeando por entre aquele belo jardim, sentindo o frescor, o perfume das flores, quando de repente você ouve gemidos e estes aumentam gradativamente, e então você contempla seu parente no inferno, o fogo queimando, devorando seu amigo, seu parente, seu familiar, dores, gritos horripilantes, tormento indizível. Medite, como você se sentiria no céu, vendo do lado de lá, ali bem pertinho, um seu querido nesse estado? Vamos mais além. Se a fronteira entre o céu e o inferno é tão próxima como narra a parábola, imagine uma mãe vendo seu filho queimando entre dor e gritos lancinantes, ali bem pertinho dela, enquanto ela goza as delícias do paraíso. Ora, amigo, isso é inadmissível. É insuportável crer uma coisa dessas. Mas é o que se terá de admitir ao aceitar que esta parábola foi um conto real, uma doutrina de Jesus. Poderia falar ainda dessas almas que tinham dedos, línguas, olhos, sede, falavam e ouviam. Mas deixa para lá. O que apresentei é suficiente para provar que isso tudo que foi dito por Jesus era nada mais, nada menos que uma parábola, uma história inventada para explicar uma verdade. E que verdade? De uma maneira bastante vívida, revela como termina o tempo da graça para o homem com sua morte. Após isso, ele não tem uma segunda oportunidade. Essa parábola serve para demonstrar o desesperançado futuro dos infiéis. Que o homem tem todas as evidências da verdade necessárias nesta vida é tornado claro na parábola. Eles têm Moisés, tem os profetas, as escrituras. Se não ouvem a Moisés, se não ouvem os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Os homens determinam seu destino para sempre nesta vida. Esse destino estabelecido é representado pelo grande abismo da parábola. Tal abismo jamais será superado por qualquer mortal após ter passado seu tempo de graça que lhe é assegurado nesta vida. Que há um fim ao tempo de graça concedido por Deus é evidente pelo fato de que os anjos caídos não mais estão sob a graça, mas reservam-se para o juízo, quando serão finalmente punidos. Deus é um Deus de justiça e de misericórdia. E para aqueles que pecaram e persistem no pecado, recusando a concedida misericórdia, o juízo ser-lhes-á aplicado. Esse fato é realçado na parábola. Segundo o testemunho de Josefo, celebrado historiador do povo judeu, que viveu durante o primeiro século da era cristã, os judeus ao tempo de Cristo tinha uma fábula muito semelhante a esta parábola. De acordo com esse relatório, os judeus imaginavam um lugar no mundo não devidamente definido, ao qual chamavam de Hades. Essa região é indicada como local de custódia das almas, declara ele, e que tanto os justos como os injustos estão aguardando um dia previamente determinado por Deus em que uma sentença justa será aplicada merecidamente a todos os homens. Ao adentrarem-se nessa região, os justos são guiados à destra, conduzidos com hinos cantados por anjos, designados para tal lugar a uma região de luz. Esse lugar, diz ele, é por nós chamado o seio de Abraão. Mas quanto aos injustos, são arrastados pela força à parte esquerda por anjos reservados para a punição, e ali mantidos em constante agonia por uma terrível expectação de um juízo futuro. Os anjos os arrastam às vizinhanças do próprio inferno e não lhes é permitido ficar livres do vapor quente. A isso ele denomina punição temporária. Esses indivíduos injustos veem o lugar em que estão os pais e os justos. E entre as duas regiões está uma voragem ampla e profunda, de modo que ninguém pode passar para o outro lado. Não se pode deixar de reconhecer a íntima semelhança entre a fábula judaica e a parábola do rico e Lázaro. Era típico dos judeus ao tempo de Cristo chamar o lugar dos justos de seio de Abraão. Mas isso não é bíblico. Eles tinham o seu ancestral Abraão na conta de seu pai espiritual e julgavam que simplesmente sendo seus filhos por descendência natural tinham posse de um passaporte para os céus. Sem dúvida, Jesus sabia que os judeus iriam ouvir uma de suas próprias fábulas com interesse especial. Assim, valeu-se de uma delas para ensinar-lhes uma importante lição. Conclui-se desse modo que essa parábola não pode ser usada como prova do estado do homem na morte.
Se você tem dúvidas sobre este ou outros temas da Bíblia Sagrada, faça contato conosco. Escreva para a Rede Maranata, Caixa Postal 231, Jacareí, São Paulo. O CEP é o 12300-970 ou pelo e-mail contato@redemaranata.org.br. Conheça também outros temas dessa série, A Bíblia Responde, O Dom de Línguas e Sábado versus Domingo. Todos esses assuntos estão disponíveis para download gratuito no site www.redemaranata.org.br.